Agora a gente pede sua atenção para falar de um assunto muito importante. A gente sempre traz aqui pessoas especialistas para tratar eventualmente de algumas síndromes, de alguma condição com a qual a pessoa nasce ou é submetida durante a vida. E aí, muita gente às vezes não sabe lidar bem com isso e acaba desenvolvendo o capacitismo, que nada mais é do que uma ideia de que pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência e tratadas como anormais, incapazes em comparação com a referência daquele tal de perfeito, seria assim. Bom, para a gente entender melhor tudo isso, a gente conversa a partir de agora com a psicóloga educacional Ana Luísa, que gentilmente fala conosco ao vivo aqui nos estúdios da 96FM nesta segunda-feira. Ana Luísa, boa noite para você. Prazer tê-la aqui.
Boa noite, é um prazer estar aqui.
Bom, Ana Luísa, fala um pouquinho para a gente nesse conceito de capacitismo. O que a gente pode destacar aqui? Isso é às vezes assim, eu particularmente não conhecia muito bem esse conceito, conheci recentemente. Explica pra gente direitinho, em todas as nuances, o que é de fato esse termo, o que significa.
Eu acho que quando você começou a sua fala, você deu uma boa exemplificada já do que é. A gente pode traçar um paralelo entre o que é o capacitismo e com o machismo, por exemplo, sexismo, né? Racismo. Porque está ali, ele está dentro daquela perspectiva de um preconceito do que essas populações são, o que elas fazem, e no caso do capacitismo, do que essas pessoas são capazes. Né? Isso vai desde de como a gente se refere a essas pessoas, até barreiras que a gente tem arquitetônicas, de sociedade mesmo. Assim. Então, o capacitismo está com parte do princípio de uma postura preconceituosa, que meio que hierarquiza as pessoas entre normais e anormais, e ali você tem essa ideia de que pessoas normais são capazes de tudo e pessoas com deficiências, essas capacidades são mais limitadas, né? E aí você nem tira o tempo de conhecer, de ter o contato com essas pessoas, de saber do que é possível, o que não é. Você meio que nivela todo mundo ali naquele mesmo lugar de incapacidade, né? É isso que, quando a gente fala de capacitismo, são mais linhas gerais do que é, basicamente.
Bom, e aqui no estado de Goiás, a gente lembra muito, cidade de Pirinópolis, Curitiba, especialmente, havia muitos casamentos entre primos. Isso levava a algumas questões genéticas e de pessoas que nasciam com deficiências, vamos colocar assim. E pasmem vocês que muita gente da população de Anápolis, e eu vou usar os termos aqui, termos que as pessoas usavam, tá? Entendam bem. Precisava de alguém para trabalhar numa casa de família aqui, fala, vamos buscar um bobinho lá em Curubá, vamos buscar um bobinho em Pirinópolis, vamos colocar para trabalhar. E era escravizar a pessoa. Ela trabalhava ali por conta da alimentação e o dia a dia, e a pessoa que estava propiciando isso ainda achava que estava fazendo um bem para aquela pessoa. Era uma coisa assim inacreditável. E olha, gente, isso não tem muito tempo, não. Gente aí, mais ou menos da minha geração, vai lembrar disso. Havia muito dessa tendência também, Ana, em relação a, já que existe o problema, entre aspas, vamos escondê-lo, famílias que deixavam autistas em casa, síndrome de Down, não aparecendo ali, não sabiam lidar com aquilo, às vezes não tinham orientação, e às vezes vergonha de família mesmo, de uma coisa preconceituosa. Havia muito disso, e ainda há hoje em dia?
Há. Mas ainda bem que nós temos mecanismos, né, legislações, que tendem a garantir que essas pessoas tenham, por exemplo, direito à escola. No Brasil, hoje, a gente tem o quê? Em torno de 17 milhões de pessoas com deficiência. E se você for olhar em questão de porcentagem, só 70% deles têm até o ensino fundamental. Né? Então, eram pessoas que, historicamente, não frequentavam espaços formadores, dizendo assim. Hoje, nós temos leis que garantem que a escola é inclusiva, né? Que esses alunos têm direito de pertencerem a escolas, como todos os alunos que a gente chama de aluno regular, né? E a gente tem mecanismos para ter a permanência desses alunos, que não, a ideia não é só colocá-los dentro da escola, mas também fazer com que a gente tenha a permanência deles no ambiente escolar, né? Então você vai ter, por exemplo, salas de AEE, que são salas de atendimento educacional especializado, os profissionais de apoio que acompanham alguns alunos que precisam de um suporte mais robusto. Mas ainda assim você vai ter ambientes, alguns lugares que são mais clínicos e não tanto do ponto de vista mais educacional, que, por exemplo, é a parte com que eu trabalho, né? Com psicologia escolar. Né? Então, assim, tem esses lugares ainda que os meninos vão, eles passam o dia todo com crianças também com deficiência, e eles não são inseridos no contexto regular, que a gente diz. Mas eu acho que desde 2016, que foi quando a gente garantiu a lei, né, isso tem diminuído, assim, muito, muito mesmo, ainda bem.
No sentido da reinserção, assim, porque o que a gente percebe é que existe uma hipervalorização da inteligência como fator determinante, inclusive o teste de QI, que até alguns anos atrás era um teste que era feito para prever o sucesso profissional de uma pessoa, que hoje já caiu por terra completamente, de que não tem nada, não tem relação nenhuma. Mas a gente tem uma hipervalorização da inteligência como um fator determinante da cognição. E a gente percebe que nem sempre é assim, e que essas crianças, muitas vezes, elas têm habilidades diferentes. Só lembrando um fato histórico aqui, Sir Isaac Newton esteve internado em hospital psiquiátrico por 2 vezes. Tá? Então, grandes gênios da história da humanidade, inclusive do ponto de vista puramente cognitivo, como é o Newton, não estamos falando aqui de, por exemplo, Van Gogh, que fez toda a sua obra no hospital psiquiátrico, mas era uma questão de sensibilidade, era pintor. Estou falando de um matemático, físico.
Coisas
um cara
complexas,
que,
muito complexas.
Não, e outra, dentro do que hoje a gente chama de ciência dura, né, o pai da física. Então, quer dizer, não rima com excentricidade, com hospital psiquiátrico, com internação. Não tem nada a ver, mas o Newton esteve internado por 2 vezes no decorrer da sua vida, para você ver que ele tinha, não era um pezinho do lado de lá da normalidade, os dois. Então, o que a gente consegue, o que tem sido feito do ponto de vista prático para identificar essas habilidades que são inatas das pessoas que têm uma cognição um pouquinho inferior e tentar direcioná-los assim para um caminho onde eles possam ser grandes expoentes?
Olha, eu acredito que o princípio que a gente tem que sair é o contato com essas pessoas, com essas crianças. Eu falo criança porque é onde a gente tem que chegar ali primeiro, né? É a identificação. Né, porque assim, eu não gosto de relegar essa ideia de que é só o diagnóstico, né, é só o fator cognitivo e tudo mais, mas é interessante você ter o diagnóstico por um quesito informativo, na verdade. Porque assim como você sabe, você parte do princípio que você sabe o que é que está acontecendo cognitivamente com essa pessoa, com essa criança que seja, você vai entender, você vai se informar, você vai atrás. E a partir disso você pode construir, por exemplo, falando de educação, explorar a potencialidade dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, que seja, né? Então, assim, a gente tem uma ideia ainda de educação que ela meio que baliza todo mundo naquele mesmo lugar. Né? A ideia da educação, inclusive, é fazer o oposto. Né? A gente vai lá, a gente vê esse sujeito como um todo. Né? A gente vê potencialidade, a gente tem que ver também quais que são as dificuldades, porque a gente trabalha ali. Você, né, pega o diagnóstico, olha o que tem, o que não tem, o que é típico, o que não é. E a partir disso você constrói. Por isso que a gente vai ter esses lugares que são mais específicos, assim, por exemplo, uma sala de AE, um atendimento especializado, os planos de educação precisam ser. Às vezes você vai ter que flexibilizar currículo. Isso não quer dizer deixar fácil. Quer dizer, adaptar, né? Então, se você tem, por exemplo... E aí eu não estou falando nem só de cognitivo. Se você tem um aluno surdo, né? Como que você inclui esse aluno na comunidade? Né? Se você tem um aluno que é deficiente visual ou tem baixa visão, né? Ele vai precisar de ferramentas específicas ali para ele permanecer naquela instituição. Né? E isso precisa ser visto não como algo especial que precisa ser feito, mas como algo integrativo de que ele precisa. E isso é o mínimo da permanência desse sujeito, desse indivíduo, nesses contextos, né? Seja na escola, faculdade, o que seja.
E até que ponto, Ana, as escolas estão preparadas para receber, para fazer todo esse processo que você falou, para tratar essas pessoas como iguais ou fazer todo esse trabalho de adaptação? Porque a gente percebe que não é só nenhum déficit de estrutura, mas de pessoal mesmo. É difícil para hoje, para muitos dos profissionais que estão na linha de frente na escola, mostram-se despreparados eventualmente. Não é todo mundo que tem esse tipo de formação, e não é nem culpa deles, né? Eventualmente é a formação que lhes é dada. Enfim, a gente ainda passa por um momento de transição. Até que ponto a gente está preparado, e você imagina que até quando a gente consegue passar por essa transição, chegar num nível mais ou menos ideal?
Essa é uma pergunta complicada. Eu acho que o ideal é onde a gente tem que mirar, né? Hoje, eu acredito que a gente tem uma robustez, nós temos planos, né, as legislações, as pessoas já estão mais com aquele mindset de que sim, a escola vai ter pessoa com deficiência, e não tem nada que você pode fazer por isso, além de se informar, né? E aí, o que você falou é uma coisa que eu acho que implica muitos processos, que é a formação. Então, assim, eu me lembro de trabalhar com... Quando eu estava na faculdade, trabalhar com professores, isso em Santa Catarina, que professores que... O que eles mais falavam que era a dificuldade de você trabalhar com crianças com deficiência. Não é a barreira atitudinal, né? Eu não quero trabalhar. É que eu não tenho arcabouço para trabalhar. Né? Porque o currículo das licenciaturas, por exemplo, vamos falar, a pedagogia ainda está mais assim, mas ainda... Precisa, eu acho que um pouco mais. Agora, das licenciaturas no geral, a gente percebe que a formação não prepara esse profissional. Né? Apesar da gente ter as legislações e tudo mais, os professores saberem que tem que ter os diretores de escolas, né? os próprios gestores, quando eu falo assim de política pública mesmo, tem, tá ali, e a gente precisa correr atrás. Né? Nós temos mecanismos, mas eu ainda acho que a gente precisa sempre mais ir atrás de formação, né? de conversar com as pessoas. Isso eu acho muito importante, né? De ouvir essas pessoas. Eles têm, eu acho que é o movimento autista, tem um slogan que é nada de nós sem nós. Né? Então, a formação, que a ideia é que eles sejam escutados. Né? E muitas vezes isso não acontece, porque já vem daquela história... De achar que como é incapaz, né? Aí eu coloco entre aspas aí, ele não vai saber dizer nem sobre ele. Né? Então, acho que escutar as pessoas, melhorar a formação, né? E assim, no popular também, a gente sair e falar sobre espaços como esse são muito importantes. Ativismo digital também é uma coisa muito bacana. Você tem influencers, youtubers, que são pessoas com deficiências, que tratam isso de uma forma, às vezes, mais pro lado do humor. Você vê, por exemplo, a Pequena Lou, que tem 4,5 milhões de seguidores, né? Chega e ela fala sobre capacitismo de uma forma muito bem-humorada, mas está ali. Né? Então, eu acho que é uma frente. Né? Você tem que melhorar a formação, você tem que trabalhar com política pública, você tem que conversar com essas pessoas e tem que levar para o público.
A gente está conversando aqui com a Ana Luísa. Vamos colocar na conversa também agora a Denise Pessoa, que é servidora pública, especializada em gestão pública, direito público, e preceptoria no SUS. Ela, inclusive, que é autora, né, Guilherme Verano, de um livro.
É, exatamente, é autora, e vai bem em conta dessa questão da síndrome de Down. É uma obra ficcional que ela está lançando agora, e muito pela observação do dia a dia, né, em relação aos pais, aquelas crianças. Então, a gente recebe hoje muita alegria aqui a Denise para falar um pouquinho dessa obra. Denise, aqui é o Guilherme que está falando, seja bem-vindo ao programa Observatório.
Boa noite, Guilherme, boa noite, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, pergunto para você, Denise, okay, o Rafael falando contigo agora também, que você observou ao construir este livro, ao escrever este livro? Conta para a gente um pouquinho das suas experiências, que você relata para o ouvinte que está acompanhando aqui o Observatório.
Então, eu procurei escrever mais no sentido da visão dos pais, né, da família, o que tipo de situação que a família enfrenta diante de um diagnóstico de síndrome de Down, que é o foco do meu livro.
Denise, até dentro dessa observação, e a gente fez uma outra entrevista recente, eu queria que você relatasse o que te levou, qual foi a inspiração. É claro, tem todo esse universo que você vive, essa realidade do dia a dia, e por vezes ela é chocante. Mas como traduzir isso para um romance? É claro, sem querer fazer spoiler do livro, mas como que essa obra, insira a gente nessa obra aí para a gente se situar, como que você conseguiu fazer isso de forma ficcional?
Eu sempre convivi com crianças, né? Trabalhei com parte social desde muito novinha. E às vezes eu vi ali as lutas, né, que as famílias, quando tem alguma criança com alguma necessidade especial, enfrentam. Porque todo mundo, ah, que gracinha e tal, mas ninguém imagina o que que acontece. E também ninguém fala, ah, o meu sonho é ter uma criança com uma necessidade especial. Não é um sonho de ninguém. As pessoas querem crianças típicas, né, que sejam dentro dos padrões aceitos pela sociedade. E ao conviver com essas pessoas, eu senti a necessidade de estar relatando através de uma história as lutas e guerras diárias que essas famílias enfrentam por amor, né, a essas crianças.
Ô Denise, conta pra gente também um caso assim que te marcou ao escrever este livro, uma cena que você pode relatar aqui, sem querer dar spoiler, mas relatar uma cena importante que você descreve na sua obra.
Eu vou citar um exemplo que eu vi, uma coisa bem recente, não é nem necessariamente uma cena do livro, para não dar spoiler exatamente. Mas eu estava fazendo uma entrevista outro dia e uma professora de escola pública ligou informando que uma família procurou a direção da escola porque queria que o filho deles mudasse de sala porque havia uma criança com síndrome de Down na sala. E eles não queriam que a criança deles estudasse na mesma turma.
Em
pleno século XXI.
Em pleno século XXI, exatamente o que a gente falava, né, Ana Luísa? Esse tipo de cena ainda acontece.
Ainda acontece, né? Eu nunca cheguei a presenciar de alunos para alunos. A gente escuta aquele, quando você deu exemplo, quando você começou, do bobinho e tudo mais, a gente escuta aquelas coisas que, quando a gente olha, põe um olhar no capacitismo, né, principalmente o estrutural, aquelas coisas que a gente já está acostumado a ouvir, a gente nem questiona, né, é o retardado, né, isso não...
Não, havia expressões, ó, mongol...
Isso.
Ia para fora, né? Não fechou de bullying, né?
Exatamente.
Denise, o título do livro é Um Anjo em Minha Vida. Como você chegou a esse título? Eu queria que você falasse um pouquinho, se você foi escritora desde sempre, como é que foi essa história da Denise, se tornar autora, e no caso agora da primeira obra, Um Anjo em Minha Vida.
O título do livro, ele é vinculado com um trocadilho que eu faço ao longo da história, né? Relacionado a um personagem que surge e também a situação em relação às crianças, né? Porque eles têm uma certa inocência em relação às outras, né? Aquela questão da malícia, da vivência, do dia a dia que a gente vai adquirindo. O portador de síndrome de Down, ele ama de uma forma diferente. Então, ele tem uma certa dificuldade de lidar com a maldade humana. E aí a gente vê que eles estão, muitas vezes, um nível bem a mais que a gente, né? Eles são bem mais evoluídos que nós.
É até interessante, eu gostaria até de repassar essa pergunta para você também, Ana Luísa. Você tem essa percepção também do que disse aqui a Denise agora, que eles são mais evoluídos nesse aspecto de que a dificuldade de perceber a maldade é ali um ponto positivo também para essas pessoas?
Eu acho que é possível. Eu acho que um olhar assim é possível, mas eu acho que vai depender muito aí da pessoa. E também acho que depende um pouco do que você está enfrentando ali, como diagnóstico, por exemplo. Se a gente pega uma criança que tem síndrome de Down, né, porque tem um déficit cognitivo, tem uma dificuldade de processamento, isso se reflete, mas normalmente são crianças afetivas, né, são crianças que gostam do toque. Se você vai para outros, talvez, outros lugares, outros diagnósticos, né, você tem algo diferente, né? Às vezes é uma questão assim, de impulsividade, por exemplo. Então, eu não sei, eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa, às vezes o diagnóstico interfere também, porque às vezes isso faz parte do próprio diagnóstico, assim, de uma característica, né? Às vezes de não querer o toque, mas isso não significa que essa criança não seja afetuosa, ela vai demonstrar isso de outra maneira, né?
Que a gente está tratando aqui de um tema em que a gente chama isso de tipologia psiquiátrica. As tipologias são você colocar as pessoas em escaninhos com características semelhantes. Existem tipologias muito específicas, o autismo, né, que hoje em dia até perdeu um pouquinho a especificidade, porque se fala do espectro autista, então você tem mais pessoas dentro dessa mesma síndrome. No entanto, quando você fala assim de pessoas especiais, ou de retardo mental, ou de até termos assim, pejorativos e tal, você simplesmente não tem características comuns a todas essas pessoas. São pessoas com características completamente diversas que são colocadas erroneamente no mesmo grupo. Então, quando você fala pessoas especiais, você vai desde uma pessoa que tem um autismo leve e que tem muita dificuldade de lidar com emoção, até uma pessoa, por exemplo, que pode ter microcefalia, que só lida com emoção. Então, você vê pessoas com retardo mental extremamente afetivas, no sentido de que são assim, sensíveis a qualquer afetividade sua. Você chega e ela sabe se você está feliz, se você está triste, e ela responde a isso. Até um autista que não sabe reconhecer uma emoção, até incomoda ele. Se ele perceber você chorando, por exemplo, ele não vai entender o que é isso. Ele pode se irritar com o fato de uma pessoa estar chorando, porque ele não compreende o que é aquela emoção, tristeza. Portanto, é um espectro tão grande que é difícil da gente colocar todos eles dentro da mesma tipologia.
Bom, eu vou jogar de volta aqui para a Denise. Denise, eu quero te perguntar, a gente falou aqui bastante do lado também da pessoa que, enfim, tem alguma síndrome, quadrado aqui como especial também, como disse o Dr. Murilo, e as outras pessoas que convivem. Você falou um pouquinho já, mas eu queria pegar no aspecto assim de como é a evolução do convívio que você observou ao construir sua obra também, de uma pessoa que tinha pouco contato, um contato mais mínimo ali, e foi evoluindo, tendo contato com essas pessoas. Como é que você notou a evolução da pessoa que supostamente normal, entre aspas?
Olha, no livro, o foco foi mais a questão familiar, né? E algumas patologias que são comuns nas crianças com a síndrome de Down. E o que eu vejo mais é a questão da evolução, assim, porque você vê uma família que passa por um processo de luto, porque não adianta a gente florear isso, né? Que falar, isso não acontece porque acontece. E depois eles começam a aceitar a situação e depois eles se tornam militantes da causa, porque eles têm, assim, as famílias, né, tipicamente normais, porque a gente sabe que tem muitos casos que as pessoas escondem ainda as crianças, né, que não querem ser taxadas, e nem que o filho, às vezes até por amor, que sofra preconceito, mas que há ali aquela mudança, aquela maturidade na família, no sentido de proteger a criança, né, e de lutar pelos direitos dessa criança, e eu acredito que a gente tem evoluído bastante nesse sentido.
Muito interessante essa visão aqui que nos passa a Denise, que inclusive está estudando hoje, tá? Por isso não esteve presencialmente conosco aqui, mas fica um convite para uma próxima oportunidade. Denise, muito obrigado por falar ao vivo com a gente aqui no Observatório, valeu demais por engrandecer nosso debate aqui. Boa noite para você, bom estudo, até uma próxima.
Obrigada, bom trabalho aí para vocês, e é um prazer estar participando.
Valeu demais. Bom, Ana Luísa, jogo para você aqui também. Depois de tudo que a gente ouviu da Denise, esse trabalho, te pergunto, né, trabalhos como esse, de observação, são importantes para engrossar também ali a visão, até facilitar, né, fazer uma tradução numa linguagem mais simples, porque, por exemplo, você é uma acadêmica, está acostumado com a linguagem acadêmica, se preparou, você citou o arcabouço, se preparou exatamente para fazer esse tipo de atuação profissional, mas para a maior parte da sociedade que não tem esse convívio, traduzir cenas como essa é importante também, né, para engrandecer o debate.
Muito importante. Eu acho que coloca rostos nessas pessoas, coloca imagem, coloca fala, né? E às vezes a gente se coloca muito, muito, muito do lado de fora, né? De, ah, eu conheço fulano, mas não conheço bem, ah, já ouvi falar, mas não sei o que é. E quando você tem literaturas como essa, que você aproxima as pessoas do lado do que é o real, o que é a vivência, o que é viver com uma pessoa com deficiência, como que é o caminho, como são as dificuldades, quais são as potências, eu acho que você aproxima as pessoas do debate. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque são pessoas com deficiência, né? A gente fala isso por quê? Porque antes da deficiência é também uma pessoa. E quanto mais próximo a gente fica disso, mais fácil para a gente entender, mais fácil para a gente incluir.
E antes da gente se despedir, Ana Luísa, aquele recado para o ouvinte que eventualmente, sem querer, comete aquele deslize, como é que se conscientiza para não cometer o tal do capacitismo?
É diário, assim, a gente revê o que a gente fala, perceber, né? E quando alguém te corrige, não é ter aquela postura mais defensiva, é dizer, poxa, foi mal, não vou fazer de novo. É sempre estar se policiando nesse sentido de que certas expressões elas não são mais aceitáveis, né? Não importa como a cultura cultivou a gente nesse sentido, né? Então, aquela coisa do Joãozinho sem braço, vamos refletir? O que é? O que isso quer dizer? Né? Como assim? Você não viu isso? Você está cego? Né? São falas como essa que a gente tem que refletir e parar para pensar o que isso quer dizer de verdade. E aí a gente consegue se retificando, e aí o capacitismo ele vai diminuindo, ele vai murchando, e a gente consegue não ser só não capacitista, mas ser anticapacitista também. Eu acho que é bem importante.
Excelente. Ana Luísa, muito obrigado a você por aqui compartilhar seus conhecimentos conosco. Boa noite, até a próxima.
Obrigada, eu que agradeço, Rafael. Eu agradeço também ao Guilherme, Murilo. Obrigado por terem me convidado. E é isso aí, pessoal. Boa noite.